Olá, muito boa noite, está no ar mais um Papo de Setorista. Para você que acompanha aqui a Jovem Pan, né? Se inscreva no canal, já deixe o seu like no vídeo, joinha. O Papo de Setorista desta semana, na terça-feira, com um assunto muito importante, muito relevante, que a gente vai conversar nesse programa importante desta terça-feira. Os clubes se uniram e decidiram criar uma liga para organizar a próxima edição do Campeonato Brasileiro. Muita gente comentando sobre esse assunto, alguns a favor, outros contra. Apenas o Sport do Recife não se colocou à disposição porque está sem presidente no momento, mas enfim, praticamente todo mundo aceitou essa ideia, que vai ser bastante comentada. A CBF já se pronunciou, disse que vai avaliar internamente esse assunto e muito brevemente, talvez na próxima semana, eles vão se pronunciar de forma oficial com uma nova reunião com os clubes. Hoje comigo, hoje, o Márcio Reis, também o Guilherme Silva, já tem Kaique Silva e Pedro Marques, mas começo com os senhores. Guilherme Silva, boa noite. A respeito desse assunto, você é a favor ou contra? O que você pensa, Guilherme? Boa noite.
Boa noite, Tebas. Boa noite, Márcio. Boa noite, Pedro, Kaique, que estarão com a gente também. É, me parece que é uma medida boa. Eu gostei muito porque eles brigam ali por uma... Depois até o Márcio vai falar mais certinho aí, mas eles brigam além da questão da Liga, eles brigam pela presidência da CBF, pelo poder de voto, né, na eleição presidencial da CBF, que hoje as federações têm um peso maior do que os clubes. É essa parte que eu acho mais importante, acho que é uma briga boa por isso, porque é injusto, né, as federações terem um peso maior do que os clubes, sendo que quem faz o futebol são os clubes. Agora, se você me perguntar se eu acredito que isso vai pra frente, eu acho muito difícil. É mais uma, digamos, do momento, né? Isso não vai pra frente. Não.
Já tivemos não vai esse vingar, tipo de situação, de possibilidade, e nunca prosperou, mas de repente dessa vez dá certo. Eu torço para que isso aconteça. Também sou favorável. E aí, Márcio Reis, boa noite, Márcio.
Muito boa noite, Rafael Tebas, Guilherme Silva e todos que acompanham aqui o Papo do Setorista. Eu sou muito pró a favor dessa ideia, pelo motivo de que os clubes, eles estão realmente vendo o lado deles, tanto financeiramente como produto futebol também. Uma das exigências também é colocar o calendário igual ao calendário europeu. Assim, os clubes não teriam esse desmanche inteiro que acontece no Campeonato Brasileiro. Sobre o peso que o Guilherme comentou, as federações têm peso 2 e os times têm peso 1. Então, realmente, os clubes, eles têm que votar porque eles são os maiores interessados nas disputas dos campeonatos e eles que sabem, né, realmente o que precisam melhorar dentro da competição, não só os cartolas mandarem.
E vocês acham que isso pode esbarrar, de repente, na organização do calendário, como falou o Márcio Reis, né? Um novo calendário já equiparado com o calendário europeu e até mesmo, de repente, a mudança também nos campeonatos estaduais? Porque se você remodular o Brasileirão, talvez você tenha também que mexer um pouco nos estaduais, que são muito grandes, né? Eu acho que o grande problema hoje do nosso futebol são esses 5 meses de campeonato paulista, carioca, enfim, campeonatos estaduais, né? Os clubes chegam em maio, quase metade do ano, disputando Campeonato Paulista e Campeonato Carioca. O que vocês pensam sobre esse assunto?
É, o calendário do futebol brasileiro, ele é muito ruim. Até tinha uma expectativa antes da pandemia para que se acertasse, mas a pandemia acabou prejudicando ainda mais, né, o calendário do futebol brasileiro. Só que é aquela história, né? Como é que você vai mudar um calendário sem apoio? Porque, na verdade, ninguém, digamos assim, de fato, coloca ali os braços para trabalhar, para tentar mudar. A galera fica com esse discurso, né? Você vai falar em acabar com o campeonato estadual, sempre vai ter alguém contra. Sempre a maioria vai ser contra, na verdade, né? E quando você não tem a maioria, fica difícil de fazer algo acontecer. Então, assim, mesmo até os campeonatos, por exemplo, o Campeonato Paulista a gente fala aqui, mas é um campeonato que, querendo ou não, ainda faz sucesso, dá visibilidade, dá dinheiro, é o melhor estadual do Brasil. Agora, você olha para o Campeonato Carioca, por exemplo, é um campeonato que os jogos são fracos tecnicamente, você tem ali um Flamengo disparado, o melhor, entra com muito favoritismo em relação até os rivais Fluminense, Vasco e Botafogo, e mesmo assim é um campeonato que você não ouve a galera falar que vai acabar. né, um dos piores, né, dos grandes, um dos piores, você não ouve que vai acabar. Então acho também bem difícil que isso se mude.
Eu acho complicado também, são muitas mensagens chegando aqui, né, muita gente a favor e contra a criação da Liga dos Clubes. Mande a sua mensagem também, deixa o like no vídeo, compartilhe com os seus amigos. Vou chamar o Kaique Silva. Kaique Silva com a gente também, que beleza, hein? Boa noite, Kaique Silva. Um tema importante que tem sido muito comentado na tarde de hoje. Boa noite, Kaique Silva. Sua avaliação sobre esse tema importante aqui no Papo de Setorista, Kaique. Já já o Kaique volta com o áudio. Liga aí o áudio, Kaique Silva. Aperte na sua tela. Já já chega o Kaique Silva com a gente com o áudio. É um tema importante, né, Márcio Reis e ouvinte internauta. Eu fico sempre me perguntando se a união dos clubes vai efetivamente ocorrer. Porque ao longo da história, a gente viu acontecer esse tipo de coisa várias e várias e várias vezes. Recentemente até o Clube dos 13. Mas na hora do vamos ver, os clubes grandes, principalmente, pensam mais em si, nos seus interesses internos, e aí as situações acabam não acontecendo. Você acha que a união dos clubes, de fato, acontecerá dessa vez, Márcio?
Olha, eu acredito que sim, viu, Rafael Tebas? O pior momento que a gente está vivendo agora da Covid-19 está refletindo muito no lado financeiro dos clubes. Eles têm total interesse em ter uma liga mais aprazível e que tenha jogos mais interessantes para eles mesmos. Eu sou contra, não sou contra, eu sou a favor do estadual, mas não nesse formato em que ele é hoje. São muitas datas, você acaba perdendo, lesionando jogadores, colocando técnico com pressão. Acho que pode ser um campeonato estadual de uma forma diferente. Ou até fazer um campeonato entre outros estados. Antigamente se tinha o Rio-São Paulo. Você pode colocar equipes do Rio para jogar contra equipes de São Paulo. As grandes equipes da Série A que vão disputar grandes campeonatos poderiam se enfrentar mais vezes para ter maior rotatividade, ter um campeonato mais disputado quando eles estiverem nos campeonatos oficiais. Acho que um campeonato de um outro formato, ou só os quatro grandes disputando entre eles, seria melhor. Eu acredito, sou a favor da ideia, mas a gente sabe que a CBF e todos os problemas protocolares que temos, pode ser difícil que isso aconteça.
Eu também não acredito, mas eu vou torcer muito para que aconteça nesse caso específico. Eu gostaria muito que o Paulistão, o Carioca, o Campeonato Gaúcho, o Mineiro, enfim, os estaduais, tivessem um tempo muito curto, 2-3 meses ali, até no máximo março, abril, e depois já começasse um campeonato mais relevante, como é o caso do Campeonato Brasileiro. Com a gente também o Pedro Marques. E aí, Pedrinho, beleza? Boa noite. Um assunto importante, né? Acho que todo mundo aqui se posicionou favorável à criação da Liga, mas nem todo mundo acredita que vai acontecer. Qual a sua opinião, Pedro? Já já o Pedro Marques com a gente, então. Já já o Kaique Silva também com a gente aqui nesse Papo de Setorista, né? Eu repito aqui, viu, Guilherme, se você que foi tomar uma água, é o seguinte, né? Eu não acredito, mas acho que vai acontecer. E a união dos clubes, ela é muito importante. No entanto, eu acho que ela não acontecerá dessa vez, né? A gente lembra sempre do Clube dos 13. Eu acho que um clube do tamanho do Flamengo, um clube do tamanho do São Paulo, do Corinthians, né, na hora H vai acabar pensando mais em si, em seus próprios interesses, do que no interesse coletivo. O que você pensa?
Essa liga, por exemplo, até li um comentário que é isso, né? O Flamengo, o primeiro time, Flamengo, Corinthians, o primeiro que pedir mais grana de TV...
Já era, acabar,
porque ninguém vai abrir mão do seu para favorecer o outro, né? Então é basicamente isso. Até nas séries, por exemplo, na Série A do Paulista e na Série A2 do Paulista, você tem uma diferença muito grande de renda, né, que a TV paga para os clubes. Justamente porque o time grande, quando joga com o pequeno, ele favorece o pequeno, que ganha também a verba da TV. E o time que está na Série A2 não tem o grande para favorecer ele nesse lado, então ele acaba perdendo. E na Série A vai ser a mesma coisa, porque o Flamengo não vai querer ganhar o mesmo que Chapecoense, que Juventude, então... E vai ter a briga entre os grandes também. O Flamengo vai querer mais, por exemplo, do que o Grêmio, que o Internacional.
Mas aí, né, eu coloco para vocês uma questão importante. Por exemplo, no Campeonato Inglês, né, há uma organização também diferente e... vários clubes, ou praticamente todos, eu não sei exatamente, mas eles recebem valores relativamente parecidos, né? Vocês acham que, por exemplo, como citou o Guilherme, o Corinthians, que tem a segunda maior torcida do Brasil, o Flamengo, que é uma torcida de massa maior do Brasil, o São Paulo, que tem a terceira torcida, vocês acham que eles vão aceitar ganhar menos ou parecido com o Internacional, com o Grêmio, com, sei lá, vai um Santos, um Juventude que chegou agora? Também esse é um assunto polêmico, né? Porque há uma diferença, né? É verdade que o Corinthians tem muita gente torcendo por ele, portanto tem um público consumidor muito grande. Mas também, se você entrega 100 milhões para o Corinthians e 20 milhões para o Juventude, vai ficar diferente, né? Ao longo do tempo, o Corinthians vai ter mais chance de ter times mais fortes do que o Juventude. Então eu não sei se os clubes vão aceitar ganhar de maneira parecida, equiparada com clubes menores. Sinceramente.
Eu acho que não vão aceitar.
Pois
é. Acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem, é justamente esse. Um clube como o Flamengo, o Corinthians, não vai querer receber uma quantia igual a do Juventude, que acabou de subir para a Série A. Igual uma quantia igual a do Cuiabá. É muito difícil que os clubes pensem dessa maneira. Só que também a gente pode ver um contraponto também na gestão dos clubes quando a gente fala em contratos de jogadores. Por exemplo, a gente tem no Fortaleza e o Ceará. São clubes que teoricamente são considerados clubes médios e que eles estão pagando muito bem seus jogadores. Então é difícil você tirar um jogador desse clube para você poder colocar num clube do estado de São Paulo ou poder colocar num clube do Rio de Janeiro, tirando, claro, o Flamengo, que tem muito dinheiro para gastar, mas são compras muito altas. O Vina, que fez uma temporada passada excelente pelo Ceará, na temporada passada foi vinculado em vários clubes e não conseguiram tirar ele de lá, porque o clube vai pagando muito bem. Não só o Ceará, Fortaleza, esses clubes, eles parece que se especializaram em poder ter uma gestão melhor com o jogador para poder ter menos perca dos seus atletas.
É, isso realmente é uma situação importante que você acaba de citar. Mas não sei, gente, eu não acho que vai dar certo justamente por esse ponto, a questão financeira, econômica. Acho que na hora de decidir isso vai ser difícil os clubes de fato se unirem. Na cota de TV, por exemplo, há uma disparidade muito grande. Quem tá ok? Kaique Silva? Vamos com o Kaique Silva então, maravilha. Agora sim, boa noite, Kaique. A sua opinião sobre esse tema, a união dos clubes para organizar uma nova liga, para organizar consequentemente o Campeonato Brasileiro. E aí, Kaique, boa noite.
Grande noite para você, Rafael Tebas. Grande noite também, Márcio Reis, Guilherme Silva, Pedro Marques. Todo mundo que está ligado aí no papo de setorista. Sou favorável a qualquer tipo de mudança no futebol brasileiro. Não apoio permanecer o futebol do jeito que está. Sou, com certeza, favorável a toda tentativa de mudança, mas acho que é um planejamento que será difícil de ser executado. A gente viu que apenas um clube não foi favorável, né? O Sport Recife, se não estiver enganado, vocês podem até me corrigir. Apenas um clube não favorável, mas de fato,
mas
eu
acho na
que
verdade,
toda
na
tentativa
porque o
de mudança é benéfica.
Na verdade, ele não é que não foi favorável, é que ele está sem presidente e aí não pôde assinar. O presidente foi afastado, exato. Mas provavelmente vai ser a favor também.
É verdade, toda tentativa de mudança é favorável. Eu digo isso por quê, pessoal? Porque o futebol brasileiro, do jeito que está, ele precisa de mudanças. Só tem um ponto que não foi citado ainda no programa, que eu acho que será complicado de decidir e chegar a um consenso, ou até mesmo chegar à melhor opinião. Eu acho que será difícil de escolher um presidente para poder orquestrar toda essa organização, algum dirigente que não esteja envolvido, que não possa envolver algum desejo pessoal, não esteja envolvido com nenhum clube diretamente, ou que não esteja envolvido em algum escândalo, né, no futebol brasileiro, porque hoje é muito complicado. A gente tem um exemplo da CBF, uma sucessão de presidentes envolvidos em grandes escândalos envolvidos no futebol.
Olha só, são várias mensagens chegando. O Van Rodrigues manda aqui, ó. Copia o modelo do campeonato inglês e pronto. Eu também acho muito bom o campeonato inglês. O Fábio Rodrigues, 4 patetas, né? Bota o óculos, são 5. São 5. Coloca o óculos, são 5. Você tá enxergando mal. É o seguinte, e aí, Pedro Marques, boa noite. A sua opinião sobre esse tema, né? O Kaique falou, olha, eu sou a favor de qualquer mudança, porque do jeito que tá, não dá para ficar. Vocês acham que pode piorar? Ou seja, uma eventual mudança pode ainda piorar? Boa noite, Pedro.
Só pergunta difícil. Muito boa noite, Rafael Tebas, Guilherme Silva, Márcio Reis, Kaique Silva, toda a tropa aqui. São dois Silvas hoje, né? Guilherme e Kaique, por isso a confusão. E empresta o seu óculos aí pro rapaz que só enxergou 4 na tela. Pois é, difícil. Pergunta difícil. vai dar certo, pode dar errado.
Não, a gente não sabe. O Pedro sabe, tá, já começou a pipocar, né? Essa é a grande verdade.
Tá de
né?
brincadeira, não, hein, Pedro?
Você começou a pipocar. Eu sempre acompanho o programa de fora, né? E ele fala que as pessoas pipocam, ficam em cima do muro. É. E agora, na primeira vez que eu tô aqui, ele que tá pipocando. Essa é a grande
verdade. Parabéns, é isso aí, tá certo. Parabéns, peraí, salva de palma aqui ao Guilherme Silva. Tá pipocando, Pedro?
Vamos chegar com a resposta.
Começou pipocando.
Faz a pergunta de novo,
Tebas. Vou fazer a pergunta de novo.
Vamos recomeçar, vamos recomeçar.
Vou recomeçar aqui. A pergunta ao Pedro Marques, né? Vocês acham, e serve pra todos, mas você, Pedro, acha que de repente a mudança pode piorar ainda mais o futebol brasileiro ou você acha que não? Se vier mudança, é para melhor?
Eu acho que é um consenso aqui de todos que o futebol brasileiro precisa de mudança e qualquer tipo de alteração nesse exato momento é bem-vinda, ao meu ver. Um companheiro nosso aí no chat até disse, né? Ah, imita a Premier League logo, o campeonato inglês. E a Liga Inglesa é nesse formato, né? São os clubes que organizam a competição, são eles que tomam a frente e é assim em diversas ligas no mundo, não só a da inglesa. A federação, a confederação, seja inglesa, seja, podemos colocar aqui a Argentina, não sei, estou dando aqui inúmeros exemplos, elas só servem para cuidar da seleção, sabe? Coisas bem pontuais ali no futebol, mas o resto é com os times mesmo e eu sou favorável, acho que essa mudança que está sendo proposta pelos clubes e no momento certo, porque pega o momento em que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, está enfraquecida. Eu acho que esse é o momento para mudanças no nosso futebol e acredito que essa vai ser muito bem-vinda para que a gente possa melhorar o futebol brasileiro tão pobre, tão carente de ideias novas, meu caro Rafael Tebas.
E você citou um ponto bem importante, né, Pedro, que é a questão política. De fato, há uma fragilidade muito grande na CBF, nas federações estaduais também, e esse momento é muito importante para que os clubes tentem, então, já que essa é a intenção, colocar adiante essa ideia. Fala aí, Guilherme.
Não, e um outro ponto também é que, por exemplo, na votação da CBF, atualmente, para alguém se candidatar, precisa ter o apoio de pelo menos 8 federações. E nesse manifesto aí eles querem que não tenha isso, né? Que seja qualquer pessoa que queira se candidatar. E aí isso abriria a possibilidade, por exemplo, de pessoas, digamos, entre aspas, anônimas, chegarem à presidência da CBF. Porque agora você, no atual formato, precisa ter ali os conchavos políticos, né?
Sim.
Você precisa ter no mínimo 8 apoios, apoio de federação e aquela coisa toda. Então os clubes querem que isso não aconteça mais, o que daria, por exemplo, possibilidade de outras pessoas se candidatarem à presidência.
Realmente, essa parte política é importante. Ô, Kaique, eu vou te chamar, né, até para te perguntar sobre isso que o Guilherme falou, e os modelos, né, pra gente caminhar também em relação a esse assunto, vocês que chegaram mais recentemente no programa, Pedro e Kaique, né, vocês acham que os clubes, eles podem acabar aí se entrando em atrito, entre eles mesmo, por causa da parte econômica? É porque Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras ganham muito mais do que outros. Vocês acham que isso pode acontecer ou vocês acham que não, que agora os clubes estão juntos mesmo e vão assim até o final? Kaique.
Primeiramente, é um ponto interessantíssimo isso que o Guilherme Silva disse, né? Isso que ele citou sobre a presidência da CBF, pessoas de fora podendo chegar à presidência da CBF, o que pode ser bom, né? Porque todos os presidentes que estão entrando, eles já fazem parte de um grupo político muito semelhante, né? Sempre uma linha de raciocínio muito semelhante, e os últimos presidentes não vêm dando certo, né? Como eu disse, todos eles envolvidos em algum tipo de escândalo. Esse último, na minha modesta opinião, um grande absurdo, envolvendo até um caso de assédio sexual. Isso eu acho totalmente fora do esperado de um dirigente, ainda de um formador de opinião, de um representante de uma grande entidade do futebol. A gente jamais esperaria algo desse tipo e chega nesse nível. Agora, referente aos clubes, é um ponto que eu ia citar sim, de fato, porque todo clube, todo presidente busca, muitas vezes, a gente vê indo para a imprensa, fazendo reclamações, as redes sociais, os clubes se movimentando por interesse próprio. O ego de um presidente de um clube de futebol é enorme. Ele pensa sempre no seu clube, primeiramente, antes de todos os demais. Então, como será esse trato? Como será, de fato, esse consenso entre os clubes? Será que não pode haver algum tipo de rusga entre um presidente que já pode até ter um passado de pendências, de crises envolvendo outros dirigentes já no meio do futebol, Até mesmo a gente vê presidente se alfinetando por conta de partidas, por conta de arbitragem, presidente vindo à tona aí com declarações fortíssimas por conta de resultados dentro de campo, tentando levar os resultados para fora do campo. Então, um desgaste entre os dirigentes, o que pode causar nessa união dos clubes. É isso que eu sempre penso. A página 2 é tudo muito bonito quando a gente vê de fora, né? A tentativa da mudança. Mas aí, quando passa aí para a página 2, a gente já começa a ter dúvidas, né, Tebas?
Olha, só acrescentando isso que o Kaique falou, que eu acho bem importante, realmente, os presidentes eles só pensam no seu lado, mas eu acho que se tem um momento para poder fazer essa mudança é agora, que todos eles querem essa mudança. Então, que seja dessa maneira, que eles estejam pensando no seu lado, mas tá valorizando o futebol. Se todo mundo quer a mudança agora, acho que não tem momento melhor para a gente poder aproveitar e poder mudar isso. E o principal problema, na minha visão, é sim o calendário. Não tem como a gente ter um calendário que não bate com o calendário europeu. Além disso também, ele tá totalmente fora do calendário de quando temos as datas FIFA. Os times daqui do Brasil ficam totalmente desfalcados dos jogadores que vão servir a seleção brasileira. Então é muito complicada essa situação do calendário, de desmanche e de elenco. E é engraçado que tudo está acontecendo logo quando o Rogério Caboclo é afastado. Estranho, né?
É, eles estão aproveitando politicamente, né, exatamente esse fato. Olha, a gente também teve o caso, né, recentemente da tentativa da Superliga Europeia, mas é completamente diferente, é outro caso. Aliás, pelo que eu li no
Brasil, a gente teve em vários jornais, a Primeira Liga, né?
Fale, Pedrinho.
Nós tivemos a criação da Primeira Liga, do Atlético Mineiro, sim, a época liderado pelo Calil, né, só que não foi pra frente, faltou apoio da Confederação Brasileira de Futebol, das federações, mas agora é um momento de crise na CBF, um escândalo veio à tona, ela se encontra bem enfraquecida, as federações também, e os clubes estão aproveitando esse momento para, quem sabe, mudar as coisas por aqui. E é isso, né? Como toda coisa nova, como qualquer novidade, é sempre a gente sempre vê um futuro um pouco nebuloso, um pouco incerto, não sabe o que vai ser daqui para frente. Eu tenho muita curiosidade para saber o que os diretores, os clubes, o que os presidentes conversaram nesse encontro lá no Rio de Janeiro. Só o Sport não conseguiu estar presente, mas todos concordaram e acredito que essa união tenha e seja muito importante para o futebol brasileiro.
Mas em cima do que disse o Márcio Reis aqui, né, eu também trago a informação, de acordo com o que está publicado em vários jornais, de que os clubes da Série B também foram convidados, não apenas da Série A. Então é um movimento que pode ganhar corpo, pode ganhar musculatura, força nos próximos dias, caso os clubes da Série B, aliás, também aceitem participar. O que você pensa sobre isso, né? Vai ganhar corpo. Se o pessoal da Série B entrar, vai ganhar corpo, hein, Guilherme?
Ganha corpo, Tebas. Mas a grande questão que eu acho, o problema vai ser esse do ego, né? Do ego dos dirigentes, do ego dos próprios clubes, né? Um vai querer ganhar mais do que o outro, os próprios dirigentes, né? Por exemplo, se tiver a hegemonia de um clube ou de outro, vai começar a olhar meio torto, né, para a situação. Que precisa, acho que foi o Márcio que disse isso, né? Que precisa de mudança, está bem claro, todo mundo concorda, o calendário realmente é muito ruim. Só que eu particularmente não coloco muita fé, não acredito muito nas pessoas que vão, né, digamos assim, propor essa revolução, essa grande verdade. Acho bem difícil que aconteça. Hoje é segunda-feira, né? Hoje é terça-feira, que geralmente o programa é na segunda, né? Hoje é terça-feira. Sexta-feira não vamos falar mais nisso, dessa liga.
Será? Você tá sendo audacioso, que isso? Não é possível.
Acho difícil.
Ô, Tebas.
Fala aí, acontecimentos, Kaique. Difícil.
Eu acho difícil.
O Guilherme Silva citou um ponto importantíssimo. Ele falou sobre a hegemonia de clubes. A gente viu quando o Palmeiras começou a despontar novamente no caminho dos títulos. Isso aconteceu em 2016. O Palmeiras havia sido campeão da Copa do Brasil em 2015 e 2016 foi campeão brasileiro. Fez uma grande temporada. É verdade que falhou nos demais campeonatos, mas foi campeão brasileiro. E o Palmeiras já tinha um elenco bastante valioso. A gente viu à época o Alexandre Calil, como o Pedro Marques disse, ele estava à frente do Atlético Mineiro falando em fair play financeiro. E tem muito dirigente que falou sobre fair play financeiro e foi na mesma onda do Calil naquela época, sem saber o que era fair play financeiro. Porque se pegasse a situação do Palmeiras, de fato, o Palmeiras tinha um elenco desequilibrado dentro do Brasil, perto dos outros. Mas o fair play financeiro não tem absolutamente nada a ver com você fazer um elenco disparado melhor do que os demais, como é o do Flamengo hoje, na minha modesta opinião. Acho que o time do Flamengo tem um time muito melhor do que os outros, mas não entra no fair play financeiro. Fair play financeiro, para quem não sabe, é você não gastar mais do que você arrecada.
Exatamente.
É absolutamente isso. E tem muita gente que, sem conhecimento, fala de fair play financeiro. Ah, mas cadê o fair play financeiro pro Flamengo? Tem um baita time. Cadê o fair play financeiro pro Palmeiras, que tem jogador ganhando 1,5 milhão? É verdade. Mas desde que o clube arrecade pelo menos mais do que aquilo que ele gasta, ele tá dentro do fair play.
É, o fair play financeiro avalia muito mais, né, a gestão do clube do que propriamente quanto ganha jogador A ou B. Vocês levantou a mão aí, Pedro?
É, eu não quero generalizar, mas eu acho que poucos clubes no Brasil respeitam, talvez nenhum clube respeite o que é de fato fair play financeiro, né? Essa regra que o Kaique trouxe aqui, de você respeitar uma certa quantia, de você não gastar mais daquilo que, do que aquilo que você arrecada. Então, é uma questão importante a divisão das cotas de TV, por exemplo, na Premier League. É verdade que os times recebem ali mais ou menos a mesma quantia, só que a diferença está nos direitos de TV. O campeão recebe um valor mais alto, porque teve mais jogos transmitidos. Lá fora também existe a questão do pay-per-view, essas coisas todas, né? E eles sabem dividir muito bem isso, e cada um fica com uma quantia ali, se não muito próxima, mas algo parecido, entendeu? Os times da Inglaterra, e acho que aqui no Brasil nós temos que ter essa preocupação, para não virar algo igual a Espanha, que todo ano só chega a Real Madrid e Barcelona. Tanto que nessa última temporada o Atlético chegou, conquistou o título e para muita gente foi novidade, né? Nossa, um time que não foi Barcelona nem Real Madrid conquistar a La Liga, essa é uma preocupação que o futebol brasileiro tem que ter. Nós não precisamos ter duas forças, nós temos que ter 20 forças no Campeonato Brasileiro para ele ficar ainda mais forte.
Ô, Tebas, fale. Não, na última votação recente, que precisou, digamos assim, de colocar ali a tapa cara, foi a da limitação dos técnicos, né? E aí a votação foi 11-9.
Bem apertado.
Bem apertado, né? Então, dos grandes, por exemplo...
Aliás, sou contra essa regra.
Eu
mudei de opinião. Acho que a CBF não tem que interferir, ou qualquer instituição, na política interna dos clubes. Os clubes têm que ter autonomia para fazer as suas avaliações.
Eu sou a favor. Isso força com que o clube pense mais no seu planejamento e que profissional ele está contratando para poder estar à frente do seu clube.
Não tem que colocar a goela abaixo de uma regra dessa. Eu sou a favor de gestão limpa.
Não, você não pode sair escolhendo, não é Championship Manager, não é videogame, não é brincadeira. É um clube que você está gerindo.
Tudo bem, eu concordo, mas...
Conselheiros do São Paulo, por exemplo, eles votam, vamos ser a favor ou contra essa limitação dentro de cada clube. Agora, a CBF impor, eu acho...
A CBF não tem que impor nada. Quem que é a CBF para impor qualquer coisa? Uma instituição que a gente sabe que tem mil problemas aí, quer impor que o clube faça
assim
A
como
ou
os
B.
Clubes também têm mil problemas.
Mas quem tem que decidir isso é o clube. O clube tem que ter a liberdade para fazer o que quer. E aí, se errar, que caia para a Série B, que seja punido dentro de campo.
Você da imprensa não deixa o clube pensar, você faz pressão desnecessária em cima de técnico, em cima de jogador. Aí os técnicos...
Falou o Pedro. Exato, Pedro. Perfeito, Pedro. Perfeito, perfeito.
Que ficava na cola do Luxemburgo, né? Lembra dos tempos de Luxemburgo?
É verdade.
Muito obrigado, Pedro.
Eu não entendi nada que o Pedro falou. Nada. Repete, Pedro, por favor.
Pedro está ao meu lado.
Repita, Pedro.
Não, eu tô falando que o senhor, Rafael Tebas, é contra a regra porque é o senhor que, no fundo, pressiona os times, as direções, os técnicos, os jogadores a ficarem mudando aí de dois em dois meses. Essa cultura que a gente tem aqui no futebol brasileiro de ficar triturando o treinador. Pra gente ter uma ideia, o técnico mais longevo do nosso futebol, com a saída do Lisca, é o Guto Ferreira, que chegou em março do ano passado. Então, um ano e alguns meses aí para o Guto Ferreira, pouquíssimo tempo de trabalho, os técnicos não conseguem evoluir taticamente. A gente vê, por exemplo, em outros centros, como a Inglaterra, o Sir Alex Ferguson ficou 25 anos no Manchester United, entendeu? Aqui no Brasil não duraria um mês, com o Tebas aí criticando para tudo que é lado aí, disparando tiros contra os técnicos do Brasil.
Imagina, eu nunca fiz isso. Aonde fiz isso? Em qual lugar? Qual dia fiz isso? Você tá louco?
E Pedro Marques, só para ilustrar o que a gente está pontuando aqui, a CBF não impôs nada. Os clubes votaram, foram a favor dessa regra.
Mas aí, por exemplo,
foram a favor.
Os clubes que votaram contra.
Foram a favor.
Do jeito que você fala, parece que foi unanimidade. Foi 11 a 9.
A maioria venceu. 11
a 9. De diferença de 2.
De 2.
Venceu. A maioria venceu.
11 a 9.
Mas vou chamar o Kaique Silva. Eu peço aqui para que a gente tenha calma. Fala aí, Pedro. O que você está falando? Está esbravejando aí.
Não, vocês estão falando assim, diferença de 2 votos, mas venceu, a maioria venceu.
Não, tudo
venceu.
Bem.
Não, mas do jeito que vocês estão falando, parece que foi 19 a 1, né?
De brincadeira.
Não, estamos trabalhando com a realidade.
Não,
quem tem mais 11 ou 9?
A questão, não é essa pra mim. Essa é a minha opinião, e eu vou passar pro Kaique Silva, que está mais uma vez respeitosamente, aliás, parabéns ao Kaique, elegantemente esperando, né? É o seguinte... Mas a minha opinião é a seguinte, eu acho que os clubes são mal administrados.
Não, o Kaique tá errado, então. Ele tá numa discussão, ele tem que entrar pro...
Não, mas eu vou chamar, né? Só pra pontuar aqui as duas versões, já que o Marcos colocou bem colocado a opinião dele. Eu acho o seguinte, a CBF não tem que interferir de maneira alguma na política do clube. A liberdade tem que ser privilegiada. Se o clube fizer alguma besteira do ponto de vista administrativo, que seja punido dentro de campo. Se o clube contratar vários técnicos e ir mal, que seja punido dentro de campo. Não tem que ser a CBF por meio de uma medida que, tudo bem, teve uma votação, mas 9 clubes não vão poder fazer algumas coisas que gostariam de fazer. Então a CBF não tem que interferir. O clube tem que ter a sua liberdade para poder contratar quem ele quiser. É como se aqui na Jovem Pan, a Jovem Pan não pudesse tirar alguém ou contratar alguém porque tem um limite. Não, a empresa tem que ter a liberdade para contratar quem ela quiser. Essa é a minha opinião. Fala aí, Kaique.
Peço respeitosamente, rebato o nosso querido Guilherme Silva e digo que eu não entro na discussão porque aqui não é uma feira, é um programa. Não estamos aqui para cada um vender a sua fruta, sair gritando, parecendo uma feira. Isso aqui estava uma baderna e eu estava respeitando. Agora, falando sobre o assunto, senhor Guilherme Silva, Pedro Marques, Rafael Tebas, peço a licença para o Tebas para discordar educadamente dele, porque eu acredito sim que essa mudança, essa votação que foi feita, ela pode melhorar o futebol, porque a gente passa o ano inteiro batendo em cima dos dirigentes que não tem convicção alguma do trabalho, como aconteceu no Cuiabá, como o próprio vice-presidente deu uma entrevista aqui para a gente e afirmou que ele não tinha convicção de que, de fato, eles erraram no trabalho e demitiram o treinador, né? Então, para acabar com essa falta de convicção, para colocarem a mão na consciência antes de contratarem um treinador, tem que pensar duas vezes, porque aí você vai ter um limite. O futebol precisa ser mudado. Essa nova regra de mudança de treinadores ajuda com que o futebol seja mudado, de fato. Eu vou dar um exemplo prático, O Santos acaba de contratar um jogador vindo do Corinthians, o Camacho. O Camacho, ele veio com indicação do Fernando Diniz, que trabalhou com ele no Audax, principalmente, e já trabalhou com ele em outros clubes, outros dois, que agora não vou me recordar o nome, mas trabalhou com ele, homem de confiança. Daqui 2 meses, a diretoria do Santos vê que o Santos perdeu 3 jogos seguidos e manda embora o Fernando Diniz, que trouxe o Camacho. E aí o Camacho é um jogador que vai receber um salário teoricamente alto, não é um jogador de patamar baixo, é um jogador que já veio do Corinthians com um salário ok, dentro dos padrões brasileiros, que para mim já é um padrão muito alto, e aí ele vai ficar encostado, porque aí pode vir um novo treinador que não gosta da filosofia de trabalho, não gosta do treinador, então não gosta do jogador que foi indicado pelo treinador anterior. Isso acontece principalmente quando vem estrangeiro para cá. O Gareca, Pedro Marques vai saber muito bem do que eu tô falando, o Gareca veio para cá, encheu o time do Palmeiras de estrangeiro, teve uma sequência de jogos negativos e foi mandado embora. O Palmeiras ficou cheio de jogador estrangeiro. Até ultrapassava o limite, não podia relacionar todos os jogadores. E aí o Palmeiras, sem convicção nenhuma, trouxe o Dorival Júnior para apagar fogo, para apagar incêndio, e ficou um monte de jogador estrangeiro que o Gareca conhecia, mas o Dorival não. E aí a diretoria, sem convicção, a diretoria contrata porque o treinador pede, o treinador vai embora e fica um monte de jogador recebendo salário encostado dentro do clube. Alguma coisa precisa ser feita no futebol brasileiro e acho que essa medida, sim, é favorável ao futebol e eu apoio ela, porém eu respeito a opinião dos colegas que são contrários a essa determinação, a essa votação de 11 a 9 na CBF.
Eu vou passar aqui para o Guilherme Silva, depois eu vou com o Pedro Marques, né, para a gente ter um pouco mais de cautela, os ânimos ficaram um pouco à flor da pele. São muitas mensagens chegando, a CBF é só corrupção, manda o Wilson da Silva... O Vitor Matheus falou tudo, né? Parabenizando, acho que o Kaique Silva aí. São muitas mensagens. Deixa o like no vídeo, compartilhe com seus amigos e mande aí se você é favorável ou não a essa política da CBF de proibir os clubes a contratar técnicos, a contratar funcionários, porque técnico é funcionário, né? A CBF está interferindo na política interna dos clubes. Eu sou contrário. Eu respeito o Kaique Silva, mas sou o contrário. Eu acho que se o clube errou, que seja punido dentro de campo, que caia para a Série B, para a Série C, enfim. Mas não tem que interferir, não, na política interna. Aliás, eu acho até, passando para você, que essa medida, ela deixa os técnicos como reféns nos seus clubes.
Quê?
Ela coloca os técnicos como reféns. A gente sabe que jogador de futebol é complicado, que muita gente, os caras ali formam uma panelinha dentro dos seus elencos e que muitas vezes tiram os técnicos, fazem corpo mole alguns, para colocar o técnico para fora. Com essa medida, né? Com essa medida, o técnico vai ter que se ajoelhar para os caras, porque ele sabe que se ele discordar, vai ser demitido ou talvez não possa ser demitido. Vai ter que obedecer o que os caras querem. Então, além de tudo, tem a parte dentro de campo. Fala aí, Guilherme Silva.
Fui refutado.
Depois eu vou com... Tá uma confusão. Vou primeiro com o Guilherme, depois com o Pedro e aí eu vou com você, Marcinho.
Não, só queria dizer que eu sei muito bem que esse programa não é uma feira, porque eu produzo esse programa há mais ou menos uns 3 meses. Sei bem como ele funciona. E mais do que isso, sei que ele funciona e não pode estar em cima do muro. Não pode ficar em cima do muro, tem que entrar pro debate. Então, só isto posto, eu queria falar o que eu estava dizendo no lance anterior, né? Dos clubes que votaram contra essa limitação. Dos grandes,
Guilherme,
né?
Guilherme Silva, ó. Resposta à altura, parabéns, você teve personalidade.
Dos times grandes que votaram contra, Flamengo, Atlético Paranaense e o Grêmio. E do outro lado, a maioria, né, dos grandes aí, o Inter, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, o Atlético Mineiro, enfim. Mas mesmo assim, foi uma disputa bem equilibrada, 11 a 9. Não dá pra gente chegar aqui e dizer que foi uma avalanche, né, que foi ali, que todos concordaram, até como alguém falou aí no chat que o Márcio pegou de exemplo. Eu acho isso um absurdo falar isso, como o Tebas também falou. Agora você quer falar, né, Márcio?
Eu queria só dizer que eu respeito a opinião do Rafael Tebas,
obrigado,
né, como
obrigado.
Bons colegas que somos e vivemos numa democracia, porém, eu discordo.
Mas democracia que você quer cortar dos clubes, porque você quer que os clubes não possam fazer contratação.
Não. Posso explicar?
Pode.
Minha colocação é a seguinte, você falou que os clubes acabam ficando... O técnico fica refém do jogador, certo?
Sim.
Vamos analisar melhor essa sua colocação. Os clubes andam fazendo contrato com os jogadores de 3, 4, 5 anos. Os jogadores que ficam no clube por muito tempo, por uma temporada muito longa. Tem técnico que vem para fazer uma temporada, às vezes um campeonato, somente um estadual, por exemplo. Isso reflete na má gestão do clube. O clube, ele não pode fazer um contrato com um treinador para um campeonato ou para uma temporada. Também não pode fazer um contrato com um jogador para 5 anos. A menos que você faça com um jogador jovem, pensando em vendê-lo futuramente. Então tem que ser ou igual a parcela, tanto do técnico e jogadores, um técnico que você tem que trazer, que tenha respeito dentro do vestiário dos jogadores, que os jogadores o respeitem e atendam o que ele está pedindo. Então dentro disso, o clube, a comissão de futebol que contrata um treinador, tem que saber a sua identidade, primeiro saber quem ele é, o que ele procura, o que ele deseja, o que busca, trazer esse técnico para passar essa missão e visão dentro do campo para os jogadores. Por isso eu sou a favor de uma gestão onde você tenha no máximo 2 treinadores que força o clube a parar com essa palhaçada de no mesmo campeonato você ter 5, 10 treinadores e só colocar a culpa nos treinadores. Acaba fazendo uma caça às bruxas aos treinadores. E a gente tem que ver que não são só eles os culpados. E sim, tem que colocar a culpa na gestão dos clubes.
Não, agora falando...
Isso que o Márcio Reis está dizendo, o né, Pedro... Rafael Tebas? Isso que o Márcio Reis está dizendo me soa bastante como um grande conto de fadas. Né? A gente vai imaginar que os clubes vão contratar de acordo com a característica... Um treinador de acordo com a filosofia do clube. Vai contratar um treinador de acordo com um planejamento mais longevo. Um planejamento de 2, 3 temporadas. Isso aqui no futebol brasileiro, infelizmente, a gente até perde a esperança, né? A gente vê algumas coisas para poder tentar diminuir isso, mas parece uma realidade muito distante, né? 3 jogos aqui é o suficiente para o treinador ser metralhado. É um absurdo o que fazem, por exemplo. Até semana passada, o técnico Silvinho, que empatou agora contra o Palmeiras, ele virou um grande meme. Ele virou um meme pelo fato de ter dado uma preleção um pouco mais espalhafatosa, um pouco mais fantasiosa. e a caça às bruxas que estão fazendo, até mesmo nossos colegas de casa, eu não pipoco, não fico em cima do muro, até mesmo nossos colegas de casa, muitos deles estão fazendo uma caça às bruxas com o Abel Ferreira, campeão ano passado da Copa do Brasil e da Libertadores. Querem mais o quê de um treinador como o Abel Ferreira, que chegou? E aí ele é tido para muitos como aprendiz. Mas o Hernan Crespo, que é um treinador que acabou de chegar e só conquistou um Campeonato Paulista, já é gênio para muitos. Então é complicado.
É, então, aí a opinião do Kaique Silva. Eu ouvi aqui respeitosamente a opinião do Márcio Reis. Discordo, mas foi bem colocado pelo Marcinho. E aí, Pedro Marques, você que está aí levantando a mão, ali mexendo no seu, na sua roupa, aí, o que, que você pensa, Pedro? Não vem me atacar, hein, Pedro?
Rafael Tebas, e não vem o senhor me interromper, não vem me interromper, que eu ganho no grito, aqui. Brincadeiras à parte, o que eu queria falar é o seguinte, eu acho que o que está faltando no futebol brasileiro, e não foi falado nesse programa, é gestão. Porque a ideia de você ter uma liga dos clubes, que os clubes possam administrar, é muito boa. Na Inglaterra é assim, e para mim a principal liga é a da Inglaterra. Mas aqui a gente fica naquela coisa, ah, mas será que o diretor de tal clube vai deixar a vaidade de lado? Será que o diretor, sei lá, do Palmeiras vai deixar o dinheiro de lado, coisa do tipo? O que está faltando é gestão, gente. Eu penso nessa teoria, porque muito se debateu nos últimos meses aqui no Brasil, muito foi discutido, né, sobre os clubes terem donos, como acontece lá fora, né, dos bilionários comprarem clubes. Eu sou a favor aqui no Brasil que os clubes sejam tratados igual a empresa. Porque o que acontece é o seguinte. Por exemplo, agora está o Rodolfo Landim no Flamengo. Aí daqui 4 anos vai chegar uma outra administração com uma outra filosofia, um outro pensamento. Aí daqui mais 4 anos, outra administração, outro gestor. E fica nessa sequência de administradores, às vezes bons, às vezes ruins. Alguns gastam muito dinheiro, outros não gastam nada, cada um com a sua filosofia. Por isso eu acho que o futebol brasileiro precisa ser mais profissional, precisa ser administrado como uma empresa. Os clubes precisam ser administrados como um negócio, como uma empresa. E essa lei que até chegou a vigorar no Congresso, não sei que fim deu, mas que nos últimos meses deu muito bafafá por aí, eu acho que é a mais correta. Eu acho que o nosso futebol precisa sim que clubes tenham donos, tenham uma administração de fato.
Você ia falar alguma coisa, né?
Sim, eu quero...
Peraí, Kaique.
Não. Primeiro, Kaique, por favor. Passa a palavra ao Kaique.
Tá bom, então vamos lá, Kaique.
Rapidinho, só complementando o que disse o Pedro Marques, é uma via de mão dupla e se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque tem duas coisas. Tem muita gestão que, se a oposição vence, a gestão anterior deixa um monte de dívida. A reta final da gestão é uma catástrofe. Agora, como acontece no Corinthians, muitos anos da mesma gestão, a gente vê o grupo político acaba ficando algo viciado, acaba ficando algo negativo. A gente vê que as gestões ruins do Corinthians são sequenciais e do mesmo grupo político. A dívida do Corinthians só vem aumentando. E aí agora entra o presidente, o Duílio Monteiro Alves, que é o presidente atualmente, e muita gente se esquece da parcela de culpa e da participação que ele teve nas gestões anteriores. Roberto de Andrade, hoje é o gerente de futebol do Corinthians, diretor de futebol do Corinthians. E ele é ex-presidente e já teve uma parcela de culpa muito grande em gestões anteriores também do Corinthians. Então, é o mesmo grupo político. Mudanças também são, muitas vezes, negativas, mas a sequência do mesmo grupo político também acaba tornando algo não muito legal.
Olha, mas essa tese que você acaba de falar, que eu concordo, ela acaba correspondendo ao que eu penso, né? Porque, na verdade, você colocar uma obrigatoriedade do clube a ter no máximo 2 técnicos, não vai educar ninguém, não vai educar os clubes. Você vai mascarar o problema, porque as gestões continuarão sendo feitas pelas mesmas pessoas. A diretoria do Corinthians, do Flamengo, de quem quer que seja, será a mesma. Vai só mascarar o problema, na minha opinião. Fala aí, rapidinho.
O Cuiabá demitiu a Valentina na primeira rodada.
Exatamente.
Por um problema desconhecido.
Pois é, mas vamos lá, desconhecido. Mas aí o presidente do clube não pode demitir o cara, por exemplo, o Valentim. Sendo que ele quer demitir o Valentim. Fica uma situação muito ruim. Fala aí, Márcio Reis.
Você pode ter um treinador ou um profissional que esteja na equipe por mais de 6 meses, ou auxiliar fixo ou um técnico da base. Colocado
mas
isso
você
aqui...
Você não pode tirar o Valentim, se o cara quiser.
Ele pode tirar uma vez.
Se já tiver tirado uma vez, não vai
você
poder conviver
ter
com o cara
você
até o final do ano.
Você pode ter 2 trocas. Se você for na segunda troca, você tem que recorrer à base ou auxiliar fixo. Bom, colocado isso, só para a gente ilustrar aqui a questão de gestão. O Cruzeiro, historicamente, é um time gigante, certo? Todos estão de acordo com isso, corretamente. O Atlético Paranaense hoje é um clube modelo de gestão. O Atlético Paranaense hoje consegue, ele trabalha muito bem com a base, com o Sub-23. Até no estadual ele coloca o Sub-23 para jogar e vem fazendo boas campanhas no Campeonato Brasileiro, até Sul-Americano, onde conquistou a sua primeira, seu primeiro título internacional. Então a gente tem dois lados totalmente extremos. Um Cruzeiro, que historicamente foi gigante.
Não, é gigante.
E você tem um Atlético Paranaense que hoje vive um momento muito melhor. Hoje, o Atlético Paranaense é maior que o Cruzeiro. Se falando em termos de gestão, hoje o Atlético Paranaense é maior que o Cruzeiro.
Você foi ousado, hein?
Eu estou sendo ousado.
Aí você foi ousado.
Não, a história não se apaga. Hoje, o Atlético Paranaense...
Se ele foi gigante, se ele foi gigante um dia, ele não pode não ser gigante hoje.
O Botafogo é gigante? O Vasco,
mas aí,
que já foi campeão de Libertadores, hoje é gigante?
Não, mas não dá pra comparar o Botafogo com o Cruzeiro. Os títulos do Cruzeiro são muito...
Recentes.
São recentes e muito mais expressivos também.
Mas, gente, e caiu em decorrência de quê?
O Márcio Reis não tá falando nenhum absurdo, gente. Clubes são feitos de momentos. O presidente de São Paulo disse em um período que o Palmeiras havia se apequenado. A torcida do Palmeiras ficou maluca. Mas, de fato, o Palmeiras vivia um momento de pequeno. É pequeno? Historicamente é pequeno? Não. Mas o Palmeiras, de fato, se apequenou. E, coincidentemente, logo na sequência, foi o período de São Paulo, de viver um apequenamento.
Não, isso eu concordo.
Eu entendi o que o Márcio Reis disse. Vocês estão fazendo caça às bruxas com o Márcio Reis também. Não é porque ele é a primeira participação dele no Papo de Setorista que vai todo mundo massacrar o nosso querido espião.
Não, eu... Nosso querido espião, é verdade. Agora, assim, o que eu acho é o seguinte, né? Eu concordo com vocês, mas não necessariamente o clube ele tem que ter a sua... Aliás, ó, chega uma mensagem por aqui, gente, rapidamente aqui, ó, do Guilherme Santos. Imagine só, eu tenho a minha empresa, e faz todo sentido, eu tenho a minha empresa e chega o governo e impede que eu contrate ou demita os meus funcionários. Parabéns, é disso que se trata. Você tem uma empresa, não importa se você é bom ou mau administrador. Aí chega o governo e fala assim, olha, e você tem um funcionário X que você não gosta. Chega o governo e fala, olha, você vai ter que manter esse cara até o final do ano. Você fala, não, mas eu que pago a conta. Não, não interessa. Você vai ter que ficar com o cara até o final do ano. É disso que se trata. É
mas
disso
você
que
disse
se trata
que não importa se
essa
você
colocação
é um
da CBF.
Ou bom gestor. Importa. Importa sim se você é um bom ou mau gestor. Se passa ano e passa ano e passa ano. O Santos paga hoje o Márcio Reis. O Márcio Reis está representando hoje o Diogo Mesquita, que está afastado, né? Não está entre a gente hoje no Papo de Setorista. Mas o Santos hoje paga cerca de 6 treinadores. 6 treinadores. Isso é culpa de uma gestão catastrófica, vergonhosa e absurda. O Santos não pode pagar a rescisão contratual de 6 treinadores de uma vez só. Sendo que paga o salário do Fernando Diniz, mas no balanço mensal, ali no saldo mensal, o Santos paga outros 5 treinadores. É um absurdo, não pode. Isso não pode existir. Você faz um contrato, aí você rescinde o contrato e fica um valor exorbitante para você pagar. E aí você vai jogando para outras gestões. É por isso que os clubes têm o valor da dívida que tem hoje.
Ô Tebas, aqui, títulos do Cruzeiro. 4 campeonatos brasileiros.
Boa. Fala aí.
6 Copas do Brasil. E só os títulos, né, nacionais. E ainda tem a Libertadores. Os títulos do Atlético Paranaense. 1 Copa do Brasil. 1 Brasileiro da Série A, né? E 1 Brasileiro da Série B.
Ainda bem que eu falei que eu era maior hoje em situação de gestão. Ainda bem que eu frisei isso. Só pra deixar claro o que eu falei.
Hoje o Atlético Paranaense é maior. Vamos pegar a fita aí.
Hoje o Atlético Paranaense é maior que o Cruzeiro, sim. Atlético Paranaense é maior que o Cruzeiro. O Fortaleza é maior do que o Vasco da Gama, que já foi campeão de Libertadores. A gestão desses clubes deixa eles numa situação muito melhor que esses clubes que já foram grandes.
Não ganharam nada.
O Atlético Paranaense ganhou. O Atlético Paranaense foi campeão sul-americano.
Um título, 2018. Hoje estamos em 2021 já.
As campanhas do Atlético Paranaense falam por si só. A gestão, como ela é trabalhada hoje também. Hoje
não, mas aí é
como vocês querem colocar o Cruzeiro como um clube exemplo?
Daqui a pouco. Não disse que é exemplo. Eu disse que ele é gigante. Ele é gigante pela
Cruzeiro
história.
Hoje não é referência.
Não é referência.
Só negativamente.
Mas ninguém tá dizendo que é referência.
Não
o Guilherme não disse que o Cruzeiro é referência.
Exato.
Ele disse que o Cruzeiro é um clube maior que o Atlético Paranaense.
O Márcio é aquele torcedor que vai no estádio e comemora quando dá a public renda, né? A renda, ele comemora.
3 milhões
de renda. E título, nada.
Fala aí, tá com a mão levantada, Kaique, depois eu vou pro Pedro, que tá quieto há muito tempo. E quando ele fica quieto é que vem coisa. Fala aí, Kaique.
Gente, mas hoje esses clubes citados pelo Márcio, por exemplo, os times cearenses, eles se fortaleceram muito. Hoje eles não entram mais no Brasileiro para serem rebaixados. Vasco da Gama, Cruzeiro, Botafogo, hoje eles entram no Campeonato Brasileiro fadados ao fracasso. Agora, eu queria pedir pro Guilherme Silva pegar todos esses troféus, aí são 8 troféus, né, que você citou, coloque em campo contra o Juazeirense. Coloque em campo, tira os 11 jogadores, coloca as taças para ver se o Cruzeiro classifica contra o modesto Juazeirense, para ver se ganha do Confiança de Alagoas. Hoje o Cruzeiro, desculpa, mas hoje o Cruzeiro vive um patamar minúsculo. De fato, a diretoria, o torcedor não tem culpa, o torcedor é uma grande vítima, inocente em toda essa situação. Mas hoje, gente, o Cruzeiro vive à beira da Série C. Se o Cruzeiro for rebaixado para a Série C, não é nenhum absurdo.
Vive da história. É um clube gigante historicamente? Sim. Isso não tem o que discutir. Mas hoje não é.
A gente tá chegando num acordo, hein?
Eu falei no começo que historicamente era quase se abraçando que não pode abraçar, mas dando um soquinho. Fala aí, Pedro.
É, meu caro Tebas, estão tentando apagar a imagem do grande Cruzeiro, entendeu?
Parabéns,
brincadeiras, concordo. Brincadeiras aí ao Márcio, ao Kaique, mas eu penso assim, acho que os títulos, né, apesar do Cruzeiro ter tido péssimas gestões, infelizmente, o Cruzeiro é gigante, né, os títulos não se apagam, ficam na memória do torcedor, e o Cruzeiro tem uma das grandes torcidas do Brasil, tenho que ressaltar aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan, meu caro Rafael Tebas e Guilherme Silva, pela primeira vez o setorista do Palmeiras é aplaudido aqui nesse programa.
Ó, gente, é o seguinte, sabe o que eu acho engraçado? Eu vou dar uma pequena censurada rapidamente, já chamar o Kaique. Sabe o que eu acho engraçado, Guilherme? Tem uma coisa que eu acho muito engraçada. A citação ao Atlético Paranaense, com todo o respeito ao Furacão, mas parece que o Furacão é o atual campeão brasileiro há uns 5 anos seguidos.
Exato,
pegando os títulos aqui.
Estão falando de gestão.
O último título
foi
a Copa do Brasil em 2019, importante campeonato, mas o Cruzeiro também ganhou em 18 aí, vários campeonatos importantes, 18, 17, 16, enfim.
Não, o Cruzeiro um ano antes de cair estava sendo campeão da Copa do Brasil.
Exatamente, exatamente.
A técnica que estamos batendo até o mundo. Kaique, por favor.
Fala aí, Kaique.
Mas esse é o ponto. Qual foi o preço dos títulos do Cruzeiro nos últimos anos? Gastou, contratou, fez uma seleção e depois que passou a gestão? As dívidas vieram, a conta vem, gente. Não tem como você gastar um rio de dinheiro, você gastar
mas
mais
que entrou pra história, entrou pra história. A boa gestão do Atlético Paranaense com as finanças em dia... Ainda não entrou pra história.
Entrou porque ganhou um título sul-americano. Primeiro título internacional da história do clube.
É pouco pro cenário brasileiro.
Claro que é pouco. É um time que tá crescendo. Ele tá se consolidando no cenário nacional. Diferente do Cruzeiro, que já tem toda uma história por trás. Só que hoje, o Cruzeiro tá no Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense não.
Guilherme, em contrapartida, são 26 campeonatos paranaenses e 2 Copas do Paraná.
É, esse é o grande currículo.
26
Guilherme, me faça uma pergunta, por favor.
Curitiba.
Pergunte pra mim o seguinte, Guilherme. Tebas, você prefere ser campeão com muitas dívidas, ou só superávit? É só azul, mas campeão uma vez a cada sei lá quantos anos?
Tebas, você prefere ser campeão com um time endividado ou ter um time ali com as finanças em dia... mas sem títulos.
Eu quero dívida, quero ser campeão.
Que os clubes brasileiros estão nesse
jeito. O torcedor quer ser campeão.
É por isso que o futebol brasileiro é assim.
Desse jeito. Fala aí, Pedro.
O torcedor quer saber de título. Título na prateleira, a foto do time campeão na parede, ó. Na parede aqui, ó, é isso que o torcedor quer.
É, o Cruzeiro também, aí hoje tá aí, o torcedor tá muito feliz, viu? Pode ter certeza que o torcedor tá sorrindo.
Mas dá pra encontrar um meio termo, o Cruzeiro cometeu muitos erros, vários clubes gigantes aí não caíram pra Série B e tem vários títulos. Gente, chegando ao final do Papo
aqui, Só mais uma. O clube gestão, aqui, ó, rapidinho, Kaique, o clube gestão aí, exemplo, é o clube com mais trocas de treinadores desde 2003. Tá aqui o levantamento apontado pelo Globoesporte.com.
É. Mas eu não falei que a gestão desde o começo
segundo
da
segundo
alguns vida.
Aqui não seria campeão nunca.
Eu não falei
nunca,
que é o começo de gestão desde o começo do fundamento do clube.
Gente, estamos deturpando o que eu tô falando.
É 30 segundos. 30 segundos pro Kaique e fechou o programa. 30 segundos, Kaique.
Eu não sei se eu chamo de Rafael Sanches ou de Andrés Tebas, primeiramente só dizendo isso. Eu vou dar um outro exemplo, o Grêmio. O Grêmio tem 5 anos de superávit, 5 anos de fechando o seu ano, fechando a sua temporada no azul. E o time do Grêmio, ele vem passando por gestões muito boas, vem passando por anos muito bons e sendo protagonista também no futebol brasileiro. Então, eu acho que a gente não pode se basear pela opinião do torcedor. O torcedor é passional. O torcedor nunca vai pensar com a racionalidade, mas o que é a passionalidade se não tiver um pouquinho de racionalidade? Se você agir somente com o coração e não com a cabeça, os clubes vão entrar em dívida sim. Rafael Tebas seria o pior gestor que eu já vi na frente de um clube. Ainda bem que ele é cantor, compositor e também jornalista. Grande abraço para vocês.
Olha, gente, chegamos então ao final dessa edição do Papo de Setorista. Né? Voltaremos na próxima segunda-feira.
Fala do dado aí do Dorival Júnior. 13 jogos e o Diniz 21.
Esse é o Atlético Paranaense. É um Atlético Paranaense Série A. Os caras não querem que possa trocar técnico. Atlético Paranaense Série A. Gente. Até a próxima semana, próxima segunda-feira, às 18h30, aqui no Papo de Setorista. Valeu, até a próxima semana.